Repórter UFSC Especial.
A Universidade em Pauta.
Boa tarde, ouvintes da Rádio.UFSC. Sejam bem-vindos à terceira edição do Repórter UFSC Especial. O programa é uma iniciativa da emissora em apoio à greve da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Duda Souza.
E eu sou Pedro Fatar. Olá, ouvintes. Neste programa, você confere as últimas informações sobre a greve na UFSC e outras instituições pelo Brasil.
Como estamos fazendo desde o dia 10 de maio, voltamos com mais informações sobre a greve dos servidores e professores da Universidade Federal de Santa Catarina.
E também com as últimas notícias sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Somos inteiramente solidários ao povo gaúcho nesse momento tão triste. Fique com a gente.
Hoje, completa um mês da paralisação das primeiras 18 instituições que aderiram à greve nacional. Atualmente, de acordo com a categoria, professores de 52 universidades e colégios federais estão em greve por reajustes salariais.
Durante a tarde, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o UANDES, divulgou a agenda da Semana da Greve Nacional. Entre as ações agendadas, a comissão registra uma conversa com o Ministério da Educação em Brasília. Também há uma reunião marcada para a próxima terça, dia 21, com a Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, a FASUBRA.
O repórter UFSC Especial conversou com o professor do curso de jornalismo, Samuel Lima, membro da Comissão de Comunicação do Comando de Greve. Ele nos traz mais detalhes sobre como está o movimento entre os docentes.
As informações são da repórter Maria Eduarda Asma.
Greve nas universidades.
Liderado pelo jornalista e professor do Departamento do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC, Samuel Lima, o Comando de Greve dos Professores conta com cerca de 70 docentes, de diversos centros acadêmicos da universidade. É dividido em 6 comissões, de mobilização, ética, comunicação, finanças, pauta local e condições de infraestrutura, e tem o papel de atuar na condução do movimento, além de organizar as assembleias. Na quarta-feira, 15, haverá uma importante rodada de negociações entre as entidades nacionais das categorias em greve e o governo federal.
Amanhã temos uma rodada, né, dia 15, com o governo federal e as entidades nacionais, o UANDES, o SINASEF, né, a federação que representa também os técnicos administrativos. Né, e aí a gente espera poder, né, ter notícias boas a partir de quinta-feira. A nossa expectativa é que haja alguma proposta nova por parte do governo, porque o governo vem anunciando isso desde semana passada, a partir de uma entrevista, a partir de uma fala do presidente Lula num programa de rádio da IBC. Ele sinalizou que estava desconfortável, que aquela situação tinha que ter uma solução negociada e tal. E houve, a partir daí, reuniões entre o Ministério da Educação, ministro Camilo Santana, e o Ministério da Gestão e Inovação, ministro Esther Dweck, né? Que é, na verdade, quem está conduzindo por parte do governo, a ministra, é quem está à frente das negociações. Então, a gente está esperando que eles apresentem amanhã uma contraproposta para ser avaliada nas assembleias.
Contexto de Duda Souza, eu sou Maria Eduarda Assmann para o Repórter UFSC.
Agora vamos falar sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Chamamos nosso colaborador Luciano Kleckner, que nos traz as mais recentes notícias diretamente de Porto Alegre.
Solidariedade ao Rio Grande do Sul.
Olá, amigos da Rádio.UFSC, falando aqui diretamente de Porto Alegre com os últimos números da enchente. Bom, o nível do Guaíba, ele está subindo, né? Está com 5,22 de cota. Ele já chegou a 5,30 e a previsão é que ele passe um pouquinho dos 5,30 e depois se estabilize em 4 metros, né, pelos próximos dias, assim, isso na semana que vem. Né? Os ônibus que vinham de Guaíba para Porto Alegre, que, para quem não sabe, Porto Alegre é numa margem do rio, do lago, e Guaíba na outra margem. Né? Então, foram suspensos esta manhã por medida preventiva. Né? Aqui no Lami, que é a zona sul de Porto Alegre, houve a retirada de madrugada de 300 famílias, e o Lami está em situação de emergência. É uma praia que tem aqui no sul de Porto Alegre. Né? Então, o que preocupa mais, gente, é que quinta e sexta vai ter chuva forte, chuva muito forte aqui, e provavelmente fim de semana também. Né? Então, como a gente já está detectando um aumento do Guaíba, é possível que o Guaíba aumente ainda mais com essa chuva do fim de semana. Mas, como eu já disse no início do boletim, a ideia, né, que os estudiosos têm, quem estuda a questão dos recursos hídricos aqui, é que chegue aos 4 metros e se estabilize aí. Daí vai propiciar que muitas famílias voltem para suas casas. Bom, os dados, o último boletim, né, da Defesa Civil, aponta que 446 cidades foram afetadas. Lembrando que o Rio Grande do Sul tem 497. Né, então, faltam 51 cidades para praticamente todo o Rio Grande do Sul estar afetado pelas enchentes. 806 feridos, 124 desaparecidos e 148 óbitos. Até esta manhã era 147, subiu mais uma morte agora nessa tarde. Tá? Então, repetindo os dados, 446 dos 497 municípios foram afetados, 806 pessoas feridas, 124 desaparecidos e 148 óbitos. Diretamente aqui de Porto Alegre, com os dados da enchente do Rio Grande do Sul, repórter Luciano Kleckner.
Chuvas intensas causam estragos e alagamentos em cidades do sul catarinense, próximas à divisa com o Rio Grande do Sul. Quem traz as informações são os repórteres Rafael Cardoso e Pedro Fatá.
Nas últimas 48 horas, cidades catarinenses próximas à divisa com o Rio Grande do Sul foram atingidas por volumes expressivos de chuva, de acordo com informações da Defesa Civil. Pelo menos 6 municípios do sul catarinense enfrentaram temporais que superaram 200 milímetros nesse período. O maior volume foi registrado em Praia Grande, conhecida como capital catarinense dos cânions, com impressionantes 282 milímetros entre sexta-feira e domingo. Os estragos foram significativos, com relatos de rodovias afetadas pela força das águas.
Além disso, a Prefeitura de Praia Grande cancelou um evento esportivo programado para o fim de semana e suspendeu as aulas na rede municipal a partir de hoje, priorizando a segurança dos cidadãos diante das condições climáticas adversas. A população é orientada a ficar atenta às informações da Defesa Civil e a tomar precauções diante das chuvas intensas. A Rádio.UFSC continuará acompanhando de perto essa situação e trazendo atualizações em nossa programação. Fique ligado!
Com texto de Franciele e Cecília, Rafael Cardoso
e Pedro Fatá para o repórter UFSC.
Em artigo publicado no jornal Correio Brasiliense no último domingo, dia 12, 3 professoras de jornalismo fizeram um alerta contra a desinformação e as fake news.
Conversamos com a professora Marlise Brenol, da Universidade de Brasília, uma das autoras do artigo. A repórter Agriele Duarte traz mais informações.
A tragédia que assola o Rio Grande do Sul neste momento vai muito além das imagens impressionantes de cidades inundadas e pessoas desabrigadas. Ela é o resultado de décadas de descuido ambiental, desinformação e falta de planejamento adequado para lidar com situações de emergência. O artigo Descuido Ambiental e Desinformação Ceifam Vidas, das professoras Johnny Moura, Marlise Brenol e Lisiane Guazina, publicado no jornal Correio Brasiliense no último domingo, tem um teor crítico em relação à disseminação de fake news durante crises, como a catástrofe climática que o Rio Grande do Sul está enfrentando neste momento. Quem nos explica um pouco mais sobre quais seriam as medidas eficazes para promover uma comunicação mais confiável nas redes sociais é a autora Marlise Brenol.
Preciso criar um cidadão mais consciente sobre o consumo de informação e de conteúdos desde a base. Então, essa é uma missão que envolve, deve envolver, os educadores desde o ensino fundamental, o ensino médio e ensino superior. A gente precisa de... A sociedade precisa de agentes disseminadores de uma informação certificada, de uma informação de confiança.
E com as fake news por parte dos usuários nas mídias, o texto fala também da possibilidade de amplificação de informações falsas por meio dos veículos de imprensa e políticos. Novamente, a professora Marlise nos explica como podemos incentivar uma maior responsabilidade na disseminação de informações durante crises climáticas.
Sempre parar, pensar criticamente e se perguntar, será que essa é efetivamente uma informação verdadeira? E aí, antes de compartilhar, segurar o impulso, né, de compartilhar e verificar em um ou dois jornais que o leitor consegue e costuma acessar, né, e ver se essa é uma informação que realmente está circulando. Ou, se for um alerta associado a alguma informação de origem pública, entrar nos perfis oficiais, conferir se aquele é realmente um alerta que está acontecendo.
Vivemos numa era em que qualquer um pode compartilhar informações sem a devida verificação, o que pode levar ao pânico e à tomada de decisões erradas em momentos críticos. É fundamental que as autoridades e a imprensa atuem de forma responsável para combater a propagação de boatos e garantir que a população receba informações precisas e confiáveis. Neste momento de dor e desespero para tantas famílias no Rio Grande do Sul, é importante a união de todos em solidariedade e em busca de soluções para evitar que tragédias como essa se repitam no futuro. Não podemos compartilhar qualquer notícia. Agora, mais do que nunca, é necessária checagem antes de reproduzir qualquer material. Com o texto de Evelyn Cazão, eu sou Adriele Duarte, para o Repórter UFSC.
Para combater a desinformação sobre os acontecimentos relacionados à enchente, a Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, a ABEJ, lança a plataforma Reúne. O repórter Crisa Isauro traz mais informações.
Com apoio de estudantes e professores de jornalismo das instituições de ensino superior do país, a Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, a ABEJ, lança a plataforma Reúne, a Rede Universitária de Notícias em Extensão. O espaço colaborativo tem foco em ajudar no combate às fake news relacionadas sobre a catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Guilherme Carvalho, diretor da ABEJ, relatou sobre a importância da plataforma e do combate à desinformação.
Um espaço para valorizar a formação profissional universitária. Ao mesmo tempo em que está atendendo a uma demanda social importante por informação, não é? Muitas vezes lugares, cidades, onde você não tem jornais ou não tem jornalistas que possam fazer essa cobertura. Então você está oferecendo informação para a sociedade e, por outro lado, também você valoriza a formação em jornalismo, né, garantindo que as informações que sejam publicadas sejam informações que tenham por base a responsabilidade, noções de ética, enfim, de técnica, supervisionado, obviamente, por professores dos cursos de jornalismo. A gente tem visto várias notícias, informações, né, boatos circulando em redes sociais e sites, enfim, que dão conta do problema que isso tem gerado, né? O problema que é você ter que lidar com fake news, com desinformação, pessoas que tentam utilizar de determinados acontecimentos para ter algum tipo de favorecimento político, econômico, enfim. Então, assim, é um problema muito sério, né? E nesses casos, como é a situação que tem vivenciado lá o povo do Rio Grande do Sul, a gente, o risco é maior ainda, né? Porque aqui o que está em jogo é a vida de pessoas, é as condições de sobrevivência, de recuperação, de perdas que a gente tem vivenciado.
Com os detalhes da cobertura das enchentes do Rio Grande do Sul, eu sou Crisan Isauro para o especial Repórter UFSC.
Trazemos agora a atualização sobre o fluxo de ônibus de Florianópolis para o Rio Grande do Sul, no terminal rodoviário Rita Maria. Mais informações com a repórter Elisa Freire.
Aqui estão as últimas informações sobre o fluxo do ônibus saindo da rodoviária de Florianópolis com destino ao Rio Grande do Sul. A Eucatu continua operando com ônibus até Gravataí, local onde, informalmente, os ônibus interestaduais embarcam e desembarcam passageiros enquanto a água não baixa no centro histórico da capital. Os ônibus estão saindo lotados devido à alta demanda. Já a companhia Santo Anjo está retornando suas viagens gradualmente após os cancelamentos, mas ainda enfrenta desafios, como desvio de rotas alternativas. Os ônibus também seguem com lotação máxima. Já o Expresso Nordeste não está realizando a rota Florianópolis-Porto Alegre, operando apenas pela rota Florianópolis-Osório. Também tem muita procura. Ainda não há previsão para o retorno da linha completa. As empresas Adamantina e Catarinense suspenderam temporariamente suas operações devido às chuvas intensas e às enchentes. A empresa reunida não deu retorno até a edição desse boletim. Com o texto de Franciele Cecília e Duda Souza, eu sou Elisa Freire para o repórter UFSC.
O Repórter UFSC Especial é um programa realizado por estudantes do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Apresentação por Duda Souza e Pedro Fatah. Reportagens de Agrelia Duarte, Crisan Isauro, Elisa Freire, Evelyn Cazão, Luciano Kleckner, Maria Eduarda Asman e Rafael Cardoso. Edição geral: Anderson Baltar, Luiz Davi Padilha, Crisan Isauro, Franciele Cecília e Duda Souza. Coordenação técnica, por Roque Bezerra e Peter Lobo. Coordenação geral, professor Áureo Moraes e professora Valciso Culotto. O Repórter UFSC Especial volta amanhã, terça-feira, às 17 horas. Até logo.
Rádio.UFSC, 25 anos no ar. É rádio, é jornalismo, é solidariedade e ponto.